Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Cardoso e Fred Figueroa. E, meus amigos, ano passado a gente foi aí até quase final de Sul-Americana. Esse ano o Bahia já foi eliminado no primeiro jogo, no primeiro duelo, no primeiro confronto. Perdeu em casa para o Liverpool na semana passada e agora é eliminado pela mesma equipe após o empate em 0-0 lá no Uruguai. Vou chamar aqui primeiro meu amigo Cássio Cardoso. Cássio, seja bem-vindo, meu velho. O que aconteceu com o Bahia nessa partida? O que aconteceu com o Tricolor de Aço que esse ano largou a Sul-Americana tão cedo?
Grande abraço, Rafa. Grande abraço para você, para Fred, Diegão, para toda a audiência do Telecast. O Bahia fracassou, né, Rafa? Bahia hoje foi eliminado pelo Liverpool. E pior do que ser eliminado como Liverpool, na verdade, não sei nem se é pior, mas tão ruim quanto é saber que foi justo. O Liverpool, apesar de ser uma equipe modesta, diante da sua proposta, foi muito mais eficiente do que o Bahia, com a proposta dele, Bahia. Hoje, com a necessidade de vencer, o Bahia precisava, mais uma vez, ter a bola, precisava pressionar, e desde o jogo de ida, a gente tinha percebido que isso ia ser um problema para o Bahia, porque o Liverpool se sentia muito confortável defendendo. É uma equipe que faz uma linha de defesa ali com cinco homens na frente do goleiro, praticamente o Ramires na frente, o Ramires deles, né, o que fez o gol, inclusive, no jogo de ida, e se defende com muita concentração. Enquanto o Bahia teve a bola, o que era uma obrigação, foi superior, o que era uma obrigação, mas incapaz de criar com qualidade. O Bahia cruzou demais, o Bahia se afobou em determinados momentos, teve dificuldades técnicas na hora de arrematar, poucas bolas na direção do gol. Só a gente lembrar que o Bava participou muito do jogo, mas sem grandes defesas, sem um nível de exigência alto, inclusive nos dois jogos, tá? Não só nesse jogo, não. Então, quando a gente percebe que uma equipe é muito superior que a outra, teve a bola o tempo todo e não conseguiu ameaçar com qualidade, não tem muito o que se questionar acerca do resultado final. Sabe? O Liverpool tinha uma proposta, o Bahia tinha outra proposta. Entre as duas propostas, a que sobressaiu foi a do Liverpool. O Bahia foi incapaz de superar uma equipe muito modesta, uma equipe com muitas dificuldades, principalmente na hora de construir, mas que na parte defensiva, na hora de destruir, conseguiu fazer o suficiente para evitar que esse Bahia, com elenco reforçado, esse Bahia que tinha a Copa Sul-Americana como uma prioridade, como uma projeção de um grande ano. A projeção de um grande ano de 2019 do Bahia passa pelo Campeonato Brasileiro ficar entre os 10 primeiros, conquistar Copa do Nordeste e, com certeza, passava por uma classificação igual ou melhor na Sul-Americana, como a que teve em 2018, chegando às quartas de final. E o Bahia armou um time pensando em sucessos nesse aspecto. E fracassou. Fracassou, foi a eliminação mais precoce, se não me engano, foi do futebol nordestino, na Copa Sul-Americana. Foi um prejuízo grande. O Bahia, que ano passado arrecadou 5,2 milhões, chegando até as quartas de final, esse ano sai com 1 milhão e 100 mil. E um prejuízo moral e técnico muito grande também para a equipe, para a sequência da temporada, porque foi muito mais, somente olhando pelo viés do Bahia, muito mais um fracasso do Bahia do que uma imposição de qualidade do adversário, sabe? Então, foi uma incompetência. Esse jogo de hoje que o Bahia teve a bola há muito tempo, mas foi incapaz de criar com qualidade, lembrou muito o jogo contra o Sampaio Corrêa, que causou um grande dano ao Bahia em 2018 e também em 2019, já que o Bahia está jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase, porque não conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste novamente. E tinha um favoritismo, tinha superioridade técnica, era flagrante, e já tinha o Enderson Moreira no banco de reservas, e não conseguiu transformar a superioridade em desempenho mesmo, em qualidade. Ter a bola, girar a bola, cruzar na área, esse é o mínimo. É o mínimo que se esperava, né? E foi o que aconteceu contra o Sampaio Corrêa e aconteceu hoje contra o Liverpool. Contra o Sampaio Corrêa, a gente tira um pouco do peso da crítica ao desempenho coletivo e credenciando esse desempenho a Anderson, porque Anderson tinha chegado há pouco menos de um mês, né? Então, existia um cuidado na hora de tratar disso. Mas hoje, contra o Liverpool, foi um desempenho muito parecido com aquele, que nos faz até revisitar aquele jogo e saber e pensar se já não tinha uma grande influência do estilo de Anderson já naquele momento. O fato é que hoje o Bahia já provocou, Rafa e Fred, um grande dano ao ano de 2019. Porque o Bahia tirou uma projeção de um sucesso fora da curva, né? Qual é aquela projeção de sucesso fora da curva? O Bahia não consegue projetar ganhar a Copa do Brasil, porque vai ter que enfrentar as principais forças do país que estão com um orçamento estratosférico em relação ao Bahia, com equipes muito fortes. Mas o Bahia projetava chegar bem na Sul-Americana, semifinal, uma final. E por que que eu digo que é projetar o sucesso fora da curva? Porque o sucesso na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, caso aconteça esses sucessos, serão tratados como obrigação. Comemorados, valorizados, imagino, mas tratados como obrigação. O Bahia, ao sair da Copa Sul-Americana, tirou a vedete do ano, né? Do torcedor que gostou de disputar a competição no formato que o Bahia competiu em 2018. E agora o Bahia vai ter que aprender a lidar com esse fracasso e tentar tirar alguma lição disso para aproveitar melhor o momento fora de campo, aproveitar melhor as peças que tem no elenco, para não chegar ao ponto dessa qualidade de elenco ser questionada. Né? Isso é muito importante observar. E Anderson, eu acho que precisa ter separar um momento para falar dele, ele precisa também tirar uma lição disso. Eu percebo o Bahia com muita dificuldade de fazer adversários sofrerem, sabe? Mesmo os mais modestos. Eu lembro de um primeiro tempo contra o Vitória, que o Vitória sofreu no início desse ano, do Juazeirense, mas o Bahia fez um gol muito cedo, depois teve um pênalti, mas é muito pouco. E quando essa necessidade aparece, percebo o Bahia com muita dificuldade de fazer o adversário sofrer. Ter a bola não é fazer o adversário sofrer. O Liverpool não sofreu hoje. O Liverpool não sofreu. Então, Anderson precisa saber tirar mais das opções que tem e, evidente, vai precisar conviver também com uma pressão muito grande agora, né? Um nível de questionamento maior acerca de suas decisões. E o Bahia, fatalmente, vai viver o seu momento de mais instabilidade desde que a temporada começou a partir da noite de hoje. Se essa instabilidade vai piorar com jogos contra Fortaleza, Altos, Jacuipense, o próprio Santa Cruz do Rio Grande do Norte, isso só os próximos dias para a gente saber como vai reagir. Mas o fato é que o Bahia já pegou 2019, Rafa, Fred, e com justiça pelo que fez em campo, criou um carimbo de, poxa, 2019 seria melhor se não fosse aquele jogo contra o Liverpool, aquela eliminatória, aquela eliminação tão precoce na Sul-Americana.
Meus amigos.
Rafa, deixa eu dar um
Cássio.
alô. Ouvi
Oxe,
tudo.
quem é que apareceu aqui? Eu nem vi essa entrada.
Olá,
Ah,
estou aqui.
homem, nem barulho feio, rapaz. Seja bem-vindo, Cássio
Mestre
Zipoli.
dos Magos.
Tava aqui. Não, tava. É porque eu não ia interromper, mas o que Cássio estava falando da eliminação. Primeiro, saudações a todo mundo aí, mas o que o Xará estava falando sobre a eliminação. É a eliminação mais precoce da história do Clube Nordeste. Porque em algum momento os clubes da região tinham a fase nacional, que já correspondia à segunda fase da Sul-Americana. E lá no passado, a Copa Sul-Americana ainda era menor. Ou seja, o cara já saiu da segunda fase direto para as oitavas. Essa fase. Vocês estão escutando aí a ambulância? É uma confusão da porra aí na frente.
Acabou de me ultrapassar aqui no trânsito e chegou, estou a alguns metros de você. Essa ambulância, ela está cortando aqui o telecast.
Tomara que a pessoa esteja bem, é o mais importante.
E tomara que ninguém do Detran nos escute também, né?
Não, eu
Porque
tô em casa,
muita.
pô.
Não, você não, né? Fred Figueiredo, né?
Não, mas aí, o cara pode
Pode
falar dentro
usar
do carro,
headphone,
não é?
não? Fone,
Rapaz!
headphone, pode, pô.
Pode, pô.
Ah, pode. Tá bom. Tô
Tomando
legal
de.
aqui.
Bicho, se o Detran proibir a turma de conversar dentro do carro, aí lascou. Porra. Mas vamos lá. O Bahia. Isso cai na 30, 32 avos de final. É tipo a Copa do Brasil. Hoje a primeira fase da Copa do Brasil é 128 avos de final. Tá lá no período Jurássico. E em termos de grana, Cássio Cardoso falou da a cota que o Bahia saiu, e eu vou dizer que a que o Bahia deixou de ganhar. O Bahia deixou de ganhar 375 mil dólares, o que na cotação de hoje, pelo menos aqui no site do Yahoo, que eu sempre uso para essas conversões, deu 1 milhão 370 mil reais. Pô, veja, 1 milhão 370 mil reais no confronto contra o Liverpool, com todo respeito ao Liverpool, que defensivamente se portou muito bem, ou no mínimo lutou bastante. Mas era um dinheiro muito na mão do Bahia. Assim,
Muito.
é um fracasso assim considerável. Não é para passar, né, joguinho para passar pano, nada, depois pode melhorar depois, tomara que melhore. Mas essa eliminação é uma vergonha. Para não, ó, eu peguei o scout, tive cuidado de pegar o scout dos dois jogos, porque me impressionou que toda vez que ia para o intervalo, a finalizações, Bahia 10, Liverpool 2. Aí eu de porra fui somando os dois jogos. No primeiro jogo, o Bahia deu 33 chutes. E o Liverpool 5 em certas, 6 do Bahia agora, e 2 do Liverpool. Ou seja, o aproveitamento dos caras é muito melhor. Inclusive, saiu um gol na Fonte Nova. De 33 no primeiro jogo, só 6 foram certas. Aí vai para o segundo jogo. Primeiro detalhe do primeiro jogo: 65% de posse para o Bahia. Vai para o segundo jogo: 60% de posse para o Bahia. O jogo lá de Montevidéu, o Bahia teve 60% de posse. Finalizações do Bahia: 24 do Liverpool, 6. Aí vai para as certas. Uma do Liverpool, beleza, estava segurando o empate. Quatro do Bahia. 24 de quatro. Ou seja, um sexto. A cada seis. Tô certo, a cada seis, um era certa. E nenhum se converteu em gol. No geral, em 180 minutos, o Bahia finalizou 57 vezes, meu amigo.
Sem qualidade.
57 chutes. Ó, eu estou dizendo isso porque. Eu nunca, faz tempo, assim, se você pegar um duelo de ida e volta, qualquer que seja, meu irmão, pode ser de Champions League que for, não é muito fácil de encontrar um scout. O scout é o seguinte: 57 a 11. 57 a 11 em certas e erradas. Só nas certas é 10 a 3, que estão dentro das 57, né? Mas assim, você em algum momento finalizar errado, 57 a 11, pô, de 57, nenhum se converter em gol, é incompetência, pô. E
Demais.
sobretudo de um time que não vinha sendo incompetente nesse setor, nas outras disputas, nas outras competições que ele participa. Mas ele caiu no ferrolho do Liverpool de uma forma inacreditável. Então, não vou, ou seja, esse número também mostra que assim, tentar o time tentou. Um time que chuta 57 vezes tentou. Mas assim, o erro técnico, o desempenho técnico nesse fundamento aí, meu amigo, é algo que, se está funcionando nas outras competições, é algo que o Bahia tem que fazer uma análise interna de, ó. Num nível um pouquinho maior de competitividade, no que nem era o caso do Liverpool, mas a competição era maior, faltou. E, não, e quando chegar em abril, não pode faltar. Não pode ter um desempenho de você dar 57 chutes e nenhum virar gol.
É, meus
Concordo
amigos,
plenamente, Cacique.
estatística aí do homem dos números aqui, fantástica, viu?
E rapidamente, viu, Rafa? Só, não vou me alongar, não, mas só para corroborar com o que o Cacique está trazendo, é por isso que eu já me coloquei. Um pouco no Twitter, a questão da minha opinião sobre o jogo, e eu tratei como justa a eliminação do Bahia, e alguns torcedores vieram questionar isso, alegando que o Bahia teve mais posse, que o Bahia jogou mais bola, mas o que Cássio trouxe é tudo o que traduz em número o que eu estou querendo dizer. Não adianta, até a bola era uma obrigação, fazer um jogo de mais finalizações era uma obrigação, e o Bahia não teve competência sequer para transformar o goleiro Bava em uma figura de fato relevante, porque o goleiro fez defesas protocolares. Então, não há dúvida que a eliminação foi muito justa e que o Bahia foi muito incompetente nessas duas partidas contra o Liverpool.
Fred Figueirão, amigo, já está pronto para falar?
Prontíssimo. Cássio, versão Recife, chegou Ice, viu? Chegou com um taco de beisebol na mão, trazendo os números, mas depois
Não,
ele
meu amigo, quando é
começou.
bonzinho é o Bahia, não sei o quê, é o mal do Nordeste, é tudo verdade, beleza, tal. Aí quando leva a cipuada, bora contar a verdade também? Não levou? Ou não foi? Não tem que
Foi
abafiar, não.
bem
Concordo
crítico.
também. Hã?
Não, foi bem crítico.
Não, é vexatório. Eliminação vexatória. Bicho, o Liverpool do Uruguai é um time pequeno no Uruguai. Tem Peñarol e Nacional, beleza. Depois tem Defensor e Danúbio. Já é praticamente para aí. O Liverpool é de terceiro para quarto escalão, pô.
Cacito, Cacito, numa boa. Sabe quanto é que o Campeonato Baiano paga ao Bahia? 13 jogos, se o Bahia chegar à final. Em torno de 900 mil reais.
É menos do que o que perdeu hoje para o Liverpool.
Exatamente. O Liverpool do Uruguai, com todo respeito a ele e às equipes que disputam o Campeonato Baiano, tem nível de time que disputa o Campeonato Baiano na primeira fase.
É porque mata-mata, Cássio. Se botar o Liverpool na Série C, eu não acho que chega nas quartas, não. Na
Não
verdade, eu acho que
chega.
cai para
Esqueça, esqueça.
D, na verdade.
Não, repare. É muito frágil. É muito frágil. Deu muita
Mas
oportunidade agora.
assim, tem um mérito. Que não foi nem o do gol. O gol foi até acaso. Porque eles não buscaram o gol. O gol foi um achado na Fonte
Não, o gol
Nova.
bateu a falta para a área, como a
Primeiro,
gente
contou
gosta
com
de
a
dizer aqui,
sorte, a
pescou na
incompetência
moda
do outro time ter
caralho.
finalizado tanto e tão mal. Mas o que o Bahia também finalizava mal, uma coisa que eu esqueci até de falar, porque eles não davam tanto espaço para que o Bahia finalizasse bem. Ou seja, o Bahia não perdeu, dessas 57, não foram 50 chances claras. Chances claras foram poucas, porque outro time não permitia isso. Ele tem esse mérito. Mas vamos deixar o Fire aí, já que o pai me chamou de Ice. Então deixa. Bora ver. Quero ver Fred ser Fire. Tô aqui,
Eu
tô
tenho um Fire
curioso.
para Fred aqui, se ele quiser, eu vou botar no WhatsApp para ele falar.
Aí é bom demais, jovem. Joga aqui.
Eu vou largar logo, eu não sou baú. Ô, Fred, larga aí que foi o primeiro jogo do Bahia com a equipe principal que não tomou gol na temporada.
Ah, foi gigante. Foi gigante. Porra, foi gigante. Gostei. Gostei. Adiantou demais.
Diga aí, que beleza.
Esse número ele poderia
Não,
ser.
foi
Esse
fire. Mas
número.
só reconhecer. Isso é ser fire.
Hein?
Mas o cara tem que segurar uma horinha depois do jogo.
Não, para. Não tem, isso eu não tivesse nem ser mencionado. Eu tô aqui na resenha.
Não, porque o do Náutico ontem, para dar um exemplo, o Náutico foi eliminado pelo Santa Cruz na Copa do Brasil. Na hora que começa a esfriar a raiva, eu penso, ó, não perde o Santa Cruz há 8 jogos. Eu pensei, caiu nos pênaltis, mas o
O
tabu
pessoal do
segue. Oito
Náutico esfriou
joguinhos.
a raiva quando soube do acordo, né? Entre os dois clubes.
Não, aí foi um fire gigante. Isso vai ser para um podcast, tão, vai ser tão
Rafa
fraquinho.
saiu do grupo.
Fred, se tu não falar, vai ser só o Cássio aqui.
Eu tô
A tabelinha
tentando,
tá
né?
grande.
Eu tô
Ou seja, tu é o ataque do
na melhor
Bahia.
educação possível.
Tu és o ataque do Bahia, o ataque educado.
Mas, vamos lá. Primeiro que eu concordo 100% com a análise de Cássio. Vi até que algumas pessoas discordaram no Twitter e ele fez toda essa
É bom dizer Cássio Cardoso,
justificativa aqui.
porque eu já ia dizer, nem no Twitter eu escrevi. Vai,
E
Fred.
Cássio trouxe toda essa justificativa, né, para contornar o óbvio que ele já tinha dito. Não era uma competição, a gente não está aqui para analisar quem é melhor. Não precisa nem colocar para jogar. Não precisa nem colocar para jogar, para a gente dizer quem é melhor. É claro que o Bahia é melhor. O time do Bahia é muito superior tecnicamente, tem muito mais recursos que o Liverpool. É um time muito pequeno, tá? Ele é um time muito pequeno. Eu estava assistindo o jogo com o Anderson Malaguti, né, que é um repórter gaúcho, trabalha no Diário de Pernambuco, e ele fez uma comparação que eu concordo com ele. É do porte da Avenida, o time que enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil, não é diferente. Tá? É muito pequeno. E a gente basta assistir o jogo, o comportamento da torcida. É algo que é incomparável com o Bahia. O fato de ser uruguaio, o fato de jogar competições internacionais com um mínimo de frequência, não o transforma, não faz ser mais do que ele é. E já foi dito aqui, né, os números que o Cássio Zirpoli trouxe do Recife, as estatísticas do jogo. Elas, na verdade, se Anderson for para a coletiva dizendo, olha, nós tivemos pleno controle, ele está apenas procurando a justificativa. O Bahia, nesses 180 minutos, foi um arame liso, sem precedentes. O Bahia não foi para o desespero.
Isso.
Veja só, o Bahia não foi para o desespero. O fato de não ir para o desespero me incomodou e me irritou profundamente. Como é que está faltando 15 minutos? Sua classificação está indo embora. Eu não vou repetir aqui porque já foi contextualizado pelos dois a importância da Sul-Americana. O ano do Bahia hoje, ele já não pode ser mais um ano espetacular, o ano dos sonhos. Ele pode ainda ser um bom ano. O Bahia pode ser um grande ano. Se o Bahia conseguir uma vaga na Libertadores, por exemplo, será um grande ano. Mas o ano dos sonhos, um ano de um título para se juntar a 88, 59, acabou. O Bahia não vai ser campeão da Copa do Brasil. O Bahia não vai ser campeão brasileiro. E os outros dois títulos são protocolares, tá? o Nordestão de 2017, ele vai ter sempre um peso maior do que se fosse campeão ano passado ou do que se for campeão esse ano. Havia um hiato, havia uma necessidade do Bahia voltar a ganhar títulos fora do seu estado. Essa necessidade foi resolvida naquela grande final com o Sport. Eu considero aqueles jogos os maiores jogos já disputados numa competição regional por tudo que foi criado, né, no entorno da partida, por serem os dois maiores clubes, por estarem anos de Série A. Você tem um Sport Bahia, os dois na Série A, os dois com mais de 100 milhões de orçamento, disputando uma grande final. Aquilo ali foi um momento histórico. Tá? E aquele título valeu muito. Mas se for campeão esse ano, pode ser com Ceará, com Fortaleza, com Vitória, é uma prateleira baixa. Os títulos que podem mudar a história do Bahia, que daqui a 30 anos a gente pode ver homenagens como as que aconteceram na semana passada, é Copa do Brasil, que com esse regulamento, com todo esse dinheiro que está circulando, se torna muito difícil, porque todos os clubes do Brasil, os principais clubes, eles entram para ser campeão. E a verdade é que, que se criou uma casta no futebol brasileiro de 5, 6 clubes que é inalcançável. É muito difícil você imaginar o Bahia numa fase eliminatória eliminando o Palmeiras, tá? Eliminando um Grêmio. São times, um Cruzeiro de peso, de potencial muito grande. Claro que pode acontecer, sempre o futebol traz essas brechas, mas não é o usual, tá? Então, na Copa Sul-Americana não. Na Copa Sul-Americana a gente viu o Bahia ano passado com muita tranquilidade, né, chegando longe, né? Teve um jogo tramado com o Botafogo, mas o Bahia era um time melhor do que o do Botafogo. O Bahia era um time equilibrado ao do Atlético Paranaense, que foi o campeão. E aí eu lembrei muito, né, enquanto o Cássio falava, do primeiro telecast do Bahia esse ano, Bahia e CRB, em que eu fiz mil concessões por ser a primeira partida do ano, né, e a gente sempre faz, mas eu disse, eu Fred, torcedor, eu me incomoda quando o time de Série A, que termina o ano como o Bahia terminou, vai para outra temporada, contrata reforços, tem uma base mantida, começa o ano e não se impõe contra o CRB. O Bahia não se impôs em momento algum com o CRB. Isso me incomoda, tá? É para meter 3-0, jogando mal, jogando com preguiça, é para meter 3-0. Por que leva? Por que se aquele primeiro jogo fosse Palmeiras e Bahia, lá no Allianz Parque, valendo alguma coisa, levava 3-0. Então, assim, os clubes do Nordeste parece que tem um problema de dar um passo seguinte. É impressionante como esse passo é difícil. É impressionante. A gente viu o filme com o Sport, a gente viu o Sport terminar 2015 como terminou, voando, voando, voando. Aí chega 2016, aí já empata com Ferroviário, com Alecrim, sabe Deus com quem, não ganha, chega na Ilha, se complica, empata com o River 2-2, sabe? Isso tem que mudar. Os clubes aqui, assim, eu não sei o que falta, eu não tenho essa resposta, não. Se eu tivesse, eu estaria sendo contratado pelo Bahia, pelo Ceará, pelo Sport, ninguém tem. Mas, assim, é um incômodo para mim recorrente ver os clubes daqui numa dificuldade imensa de dar esse novo passo. Se estrutura, gasta. Tá? O Bahia está gastando, o Bahia mudou de perfil. Tá? O Bahia mudou de perfil. A gente fala isso repetidas vezes. O torcedor do Bahia, ele é muito engraçado que a gente vai conhecendo mais. Eu acho que o torcedor do Bahia é um torcedor bem pró-clube. Tá? Ele sempre parte em defesa do clube, até porque está tudo dando certo, né? As gestões de Marcelo Santana e Guilherme Belintani são gestões que aproximam o torcedor, que dão orgulho e tal. Mas, assim, eu percebo um tipo de conduta do torcedor do Bahia nas redes sociais, no Twitter, quando a gente conversa, que é muito assim. Eles nunca aceitam que o Bahia vai pagar muito pelo jogador. O salário não é revelado publicamente, e aí você diz que, queira ou não, Guilherme custa 400, e vem uma enxurrada de respostas dizendo, mas não sei quanto é do Corinthians, mas é 400, ninguém está dando de graça. Eu sei que o Corinthians está pagando metade e a outra metade está sendo descontada da última negociação de Juninho Capixaba. Ok, Mas é 200 mil no jogador que cada dia vai se tornando menos útil. Tá? É 170 mil, 150, seja quanto for, no atacante como Rogério, que nem relacionado foi. Elber, que também ganha por aí, acima de 150. Elber é Elber. Elber é Elber, vocês já conhecem. Vocês já conhecem. O torcedor do Cruzeiro conhece, o torcedor do Sport conhece. Um bom jogador, um jogador útil. Mas não vai mudar o rumo do Bahia. Então, eu vou concluir, sem passar até por detalhes da partida, porque já foi bem, bem detalhado aqui, dizendo o seguinte, que eu gostei de boa parte dos reforços do Bahia. Gostei de verdade. Achei que o Bahia contratou bem. Fez um mercado bom. Tá? E começa a pairar, né, sobre o clube algo que eu já vi e já debati sobre a seleção brasileira 4 anos atrás, e que foi muito debatido. Esse debate surgiu a partir da seleção brasileira de basquete, e foi se discutido se deveria se aplicar à seleção brasileira de futebol. O basquete, aquele grande time com todos os jogadores da NBA, grandes jogadores, mas que nos seus clubes, nos seus times da NBA, eles não tinham o poder da definição. Eram grandes coadjuvantes. A seleção brasileira de basquete era tinha excelentes coadjuvantes na sua equipe. E a gente já debateu isso sobre a seleção brasileira anos atrás, né, com Oscar, né, com jogadores desse perfil. Hoje, para mim, já mudou. Hoje, na seleção brasileira, a gente já tem muito mais jogadores. Que nos seus clubes e na Europa são, sim, definidores. E eu estava assistindo o jogo do Bahia, eu estava, como vocês já perceberam, que eu falei que assistia a reta final do segundo tempo com o Anderson Malaguti, né, o gaúcho, e durante o intervalo, Cauê, que já participou várias vezes aqui do programa, que indica, sempre indica jogadores, ele tem um arquivo enorme de jogadores, e ele gosta muito de Arthur. Né? E eu gosto também muito de Arthur. E aí, Cauê sentou para conversar comigo, né, sobre Diego Souza, falando de contratação, e estava no intervalo. Eu disse: estou vendo aqui Liverpool Bahia, e vou te dizer um negócio. Estou começando a me irritar com o Arthur. E eu tinha dito: pô, Arthur está jogando para cacete do Bahia, tal, tal. Porque assim, Arthur não consegue definir nada. Arthur não faz gol. Arthur não está sendo. Teve um grande fogo inicial e depois está sendo o Arthur que não deu certo no Palmeiras, que perdeu espaço, né? Que na verdade ele teve pouquíssima chance no Palmeiras. E aí você vai passando pelos perfis e você vai começar a encontrar vários jogadores com esse perfil, tá? Shaylon nunca definiu o jogo definiu o jogo ano passado na Fonte Nova,
Contra o
mas
Bahia.
não é contra o Bahia, mas não é um definidor de jogo. Elber nunca foi. Roger, Iago não é, tá? Guilherme não é. Gilberto é o único daí. Gilberto é o único. Gilberto tem esse perfil. Sobretudo Gilberto do Bahia. Sobretudo Gilberto do Bahia. Então, há muito aqui, né? Não é aqui nesse telecast que vai se resolver, não é no podcast, é realmente com mais tentativa e erro, mas há sim um indício de um comportamento, uma aceitação do ritmo do jogo por Enderson Moreira. Isso é
Isso.
um fato. Isso é um fato. Substituições erradas que diminuíram a força do Bahia nas duas partidas. Tá? Numa enfiou dois centroavantes, agora na segunda deixou sem centroavante. Tá? 8-80, inexplicável. As duas escolhas inexplicáveis, porque ele deu uma mexida muito. Desarrumou muito o time da Fonte Nova e hoje desarrumou de novo. Para mim, só veio corrigir já depois de 40, quando colocou o Iago
Iago.
para tirar o volante. E
Fred,
assim, e, não,
só.
e finalizando, para tu já pegar a direita, então é isso. Assim, começa a incomodar. Além do dano brutal, já tem uma dúvida aí de para onde esse trabalho vai caminhar, né? Que para onde o Bahia está indo com essa forma estrutural de jogar. E quando eu for fazer análise individual, vai ficar muito claro o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo dizer com forma estrutural de jogar. Uma parte do Bahia funciona, é a parte da estruturação. E uma outra parte do Bahia não funciona é a parte da definição, é a parte de ser incisivo.
Perfeito, Fred. Só para completar o que você disse sobre a substituição, a substituição de Gilberto, Gilberto, após o jogo, disse que pediu para sair porque estava sentindo dores no joelho. E isso, claro, muda um pouco a nossa percepção em cima da avaliação da saída de Gilberto. Ainda assim, a entrada de Guilherme, para mim, foi inexplicável no lugar de Gilberto. Né? Não, isso não muda, mas a saída de Gilberto acaba colocando, vamos dizer assim, dando uma atenuada nas críticas ainda por esse movimento. Mas tem um detalhe aqui, um jornalista aqui de Salvador, Daniel Doria, que ele colocou aqui um negócio interessante. Que Enderson, ao errar e colocar Fernandão no jogo contra o Liverpool, eu acho que não é tão direta essa relação, tá? Mas só para não perder essa especulação. Ele pode ter acelerado um processo de lesão em Fernandão que acabou prejudicando o jogo da volta também, porque Fernandão, se não tivesse se machucado, seria a alternativa a Gilberto, que sentiu o joelho. Então, enfim, ele colocou esse raciocínio. Eu acho que não dá para se relacionar tão diretamente a presença de Fernandão em campo contra o Liverpool no jogo de ida, a lesão que o Fernandão está tratando agora, mas sem dúvida que o Fernandão, esse seria um momento ideal para você usar o Fernandão, né? Quando o Gilberto não teria condição de jogar porque estava machucado. E só para reforçar mais uma coisa em cima do que você disse, tem que saber que direção o Bahia vai tomar, sim, porque o Bahia não conseguiu até agora com Enderson Moreira, em momento algum, lidar bem com o favoritismo, com a obrigação. Pode observar que tudo que o Bahia fez de surpreendente em 2018 teve a palavra surpreendente. O nível de competitividade com o Palmeiras foi surpreendente. O Bahia era franco atirador, né? Bom lembrar. A classificação contra o Vasco, o 3-0 foi com o Guto Ferreira como técnico. A volta foi 2-0. O 4-1 contra o Vitória, o Vitória chegou àquele Bavi com um momento muito melhor que o Bahia. O Bahia foi recepcionado por torcedores no aeroporto querendo tiver satisfação com os atletas. Teve drama. Inclusive, o Vitória perdeu um gol claro logo no início daquele jogo. O Vitória tinha atmosfera muito mais favorável do que o Bahia naquele momento. E o Bahia, ou seja, o Bahia vem conseguindo pegar situações em que ele não está na condição inferior e de forma equilibrada, que é o modelo de jogo de Enderson, né? Que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vai ali naquele ritmo cadenciado, construir resultados que dão uma credencial de time competitivo. Porém, quando o Bahia enfrentou o Sampaio Corrêa como favorito, o Bahia penou e não foi campeão. E agora, a primeira eliminatória que o Bahia fez contra o time do Liverpool, não conseguiu se impor. Contra o Rio Branco semana passada, outra equipe muito frágil, o Bahia teve muita dificuldade para empatar em 2-2 e seguir na Copa do Brasil. E hoje, contra o Liverpool, mais um episódio disso. E aí, por que eu estou trazendo esse resgate? Porque agora, na temporada, até o início do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai lidar com a obrigação, sempre. O Bahia vai lidar com a obrigação sempre. Porque vai agora enfrentar Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, sendo superior a todos os adversários que estão nessa competição. E como é que o Bahia vai lidar com isso? Não está sabendo até agora. Então essa é uma curiosidade que fica para como o Bahia vai se comportar, pegando esse gancho que você falou. Como é que Enderson vai lidar com isso agora? Como é que o Bahia vai lidar com isso agora? Porque, de fato, o ano criou um dano muito grande e agora vai ter que jogar com a obrigação ainda maior de dar um resultado onde já é considerado favorito, e num contexto em que ainda não foi feliz com Enderson Moreira, o time do Bahia.
Bom, galera, acho que a gente já passou aqui por praticamente tudo, né? Jogo, desclassificação, cotas, e agora eu vou chamar vocês aqui para a gente fazer a eleição aqui, né? Dos melhores e dos piores. Desculpa, a garganta tá meio ruim ainda.
Mas... foi ontem, né, papai?
jovem.
É justo.
Tá lembrando... Tá lembrando aquele comercial da lanchonete? Do que eu passei no ponto dele.
Eu só pensei nele hoje de manhã.
Cheeseburger!
Então, Cássio, eu vou chamar logo você primeiro aqui, Cássio. Quem foi o melhor do Bahia na partida? Quem é que se salvou?
Rapaz, pra mim foi Gregory. Porque, acho que do meio pra frente, eu gostei de Ramires, tá? Mas, assim, Ramires tinha uma obrigação de fazer... É pesado isso, né? Estreia do rapaz, tão jovem, mas, ao mesmo tempo, tão valorizado, tão promissor, camisa 10. Achei que ele fez... Dá pra dizer que fez a parte dele. Mas ele compôs também um sistema ofensivo do Bahia que foi muito improdutivo, né? Com Gilberto, com Shailon, o próprio Arthur, os laterais não conseguiram produzir, Nini, Paraíba e Moisés. Eu coloco, encaixo nessa crítica ao sistema ofensivo, porque o Liverpool praticamente não tinha laterais, não tinha ponta, não tinha gente para incomodar, para jogar nas costas. E dentro do que o Bahia fez, eu vou ficar com o Gregory como uma forma de talvez valorizar a regularidade dele, sabe? Ele foi regular, ele foi bem. Do ponto de vista de pegar a bola, fazer o jogo vertical. Inclusive, ele pareceu muito incomodado com a forma como o Bahia não acelerava o jogo, sabe? Em alguns momentos até tentou fazer isso, teve um momento até que errou, perdeu a bola, tomou cartão, enfim. Mas não tinha feito um grande jogo. Mas diante do que foi o Bahia na partida, a improdutividade ofensiva com a bola no pé, pelo menos para fazer o jogo começar e ser mais vertical e alguma outra roubada de bola, eu achei que ele funcionou. Então, vou voltar em Gregory, mas assim, sem encher os olhos, tá? E a menção a Rodrigo, a Eric é mais como um, assim, ele voltou parecendo que vai ser muito útil ao Bahia, mas não dá para dizer que fez um grande jogo.
Cássio Zirpoli, quem foi o melhor na tua opinião?
Eu vou ficar com Eric Ramírez, porque a partir do que Cássio falou, justamente numa, entre aspas, estreia dele, ele tentou bastante. Eu acho só que um pouco afobado, inclusive o último chute dele, já aos 47 do segundo tempo,
Foi.
tinha. Como?
Não, isso mesmo, desculpe.
Não,
Chute
você pode falar,
horroroso.
pô. Chute
Não, foi.
horroroso. Foi tão ruim que eu disse: não, desvia alguém, não é possível, arruma um escanteiozinho aí, mas nem foi tiro de meta. Mas eu acho que. Mas ao mesmo tempo. É contraditório dizer isso, porque o Bahia, nesse momento, está eliminado por causa do ataque. Veja só, defensivamente, o Bahia não teve um grande trabalho porque o outro time simplesmente não atacou. E ofensivamente, o Bahia atacou, mas não conseguiu concluir. É foda para tirar, para fazer uma peneira fina disso aí. Mas eu coloco por Ramires pela personalidade de ter entrado nesse jogo e ter tentado fazer algo diferente. Mas, na verdade, eu achei a atuação do Bahia muito pobre. Para destacar algum jogador. Não, eu acho que que todo mundo sai pianinho dessa partida, na verdade.
Figueroa, que é a opinião aí.
É aquilo que eu falei há pouco. Os jogadores da parte de estruturação do Bahia, para mim, todos foram positivos, tá? Gregory, Douglas, os dois zagueiros, todos fizeram a sua parte. Indo para Paraíba. Todos fizeram os laterais, tudo, todo mundo ali entre ok e bom. Fizeram a sua parte. O Bahia, o que era para o sistema defensivo, para o sistema de iniciar as jogadas, fazer isso foi feito. A bola chegou limpa. Se teve 57 finalizações, deve ter chegado limpa mais de 100 vezes. Para Shailon, para Ramires, para Guilherme, para Elber, para todo mundo que jogou, para Arthur. Então, assim, para mim, eu escolheria como melhor. Eu gostei de Douglas, chegou, arriscou, finalizou, mas também concordo com quem destacou o Ramires, que é o único do meio de campo para frente que merece algum destaque, tá? Isso já, inclusive, traz o spoiler de quem são os piores, naturalmente, tá? Quando o Shailon ganha a posição. Eu já vou começar, Rafa, então, já trazendo os piores, meus piores, que eu já faço essa transição. Quando o Shailon ele ganha a posição de Guilherme, ele faz uma partida apagadíssima, burocrática. Tá? Claro, começou com o Ramires mais pelo meio, o Shailon caindo para a ponta, mas houve movimentação, tá? Houve transição. E assim, Shailon muito mal, Arthur, como eu já falei, muito mal. Tá? Gilberto, esse eu não condeno, não teve nenhuma chance limpa, lutou pelas bolas. Elber entrou com a cara do time, o Arame liso, que Elber é, o Bahia foi. Guilherme, muito, mesma coisa, Guilherme joga que parece que não tem nada acontecendo, tá? Então, para simbolizar esse momento, eu vou escolher Arthur como o pior em campo. Tá? É um voto muito simbólico para dizer que até o cara que vem jogando melhor dos reforços no ataque, até esse cara não está conseguindo resolver. E não está nem de perto ajudando a que o Bahia resolva seus problemas. Então, para mim, eu fico com Douglas e com como melhor e com Arthur como pior.
Cássio Zípolo, quem foi o pior?
Rafa, para ficar um pouco mais sortida a lista, eu concordo com o Fred, mas eu vou indicar Shailon. Arthur já está, foi o que o Fred falou, mas para deixar, é o que eu falei, é todo mundo muito pianinho, ao mesmo tempo que elegeu um destaque, eu acho muita coisa, por exemplo, eu discordei com a postura que o Fred falou da estruturação do time, eu acho que na verdade o jogo foi fácil, não é que o Bahia fez o jogo ser fácil, o jogo foi fácil porque o adversário não era bom. Então, o Bahia tinha uma condição de ter sido muito melhor na partida. O time inteiro. Mas, para colocar, vou deixar Shailon aqui nessa situação. Cabe um pódio, mas vamos dar sequência ao programa.
Cássio Cardoso, seu voto.
Olha, para mim, Shailon é bem aplicado. O voto em Arthur também é bem aplicado. Eu entendo até a valorização ali no Paraíba, mas assim, se Fred falou em irritação em determinados momentos, a forma como o Nino Paraíba cruza e é improdutivo, a quantidade de vezes que ele cruza sem produtividade é absurdo. Assim. E algumas vezes eu não sei até que ponto estava na orientação a ele fazer isso ou se vinha da cabeça dele, mas o fato é que Bahia perdeu muita oportunidade de ataque com esses cruzamentos improdutivos. Mas eu queria, mais uma vez, dar uma quebrada de protocolo aqui, porque eu quero eleger o técnico Anderson Moreira como o pior. Porque...
Ele foi mal lá e gol, né?
É isso. Eu acho que ele, assim, ele tem uma grande responsabilidade, sabe, nessa eliminação do Bahia. Porque, primeiro, que quando você vê que muitas peças jogam mal, existe um problema maior, né? Porque não são peças, não são jogadores necessariamente ruins. Não são. São atletas, a gente tem elogiado a contratação do Bahia, além que o Bahia vem formando. Não dá para imaginar que o time que foi a campo hoje era um time tão sem profundidade, sem agressividade, precisando vencer uma partida que é prioridade na temporada. Então, aconteceram os erros do jogo de ida, o Bahia foi punido com 1-0, e no jogo de volta o Bahia foi incapaz de fazer um gol nessa equipe que é tão modesta como o Lívia, que é tão nível campeonato baiano, que o Bahia escolheu jogar com o Sub-23 para poder organizar o time em relação ao calendário. Então não dá para assim, é difícil assim, diminuir o prejuízo e a responsabilidade do técnico nesse prejuízo por conta do comportamento coletivo do Bahia. Nem pro abafa o Bahia foi, eu concordo com o que ele falou. Você quer ver uma coisa que assim que eu fiquei incomodado? Nilton tava no banco de reserva, o Bahia cruzando, adeus dará a bola, bota Nilton lá, rapaz. Bota Nilton no jogo. O Bahia protocolarmente, com finesse, foi eliminado, sabe? Então, é complicado assim você não dissociar isso da responsabilidade do técnico. Então, repito aqui, eu acho que Anderson Moreira é um técnico bom, eu acho que Anderson Moreira tem muito a acrescentar ao Bahia, mas isso faz com que a gente alivie as críticas e criticar veementemente não quer dizer que acho que tem que ir embora do Bahia, né? Tem outra relação que o torcedor faz muito, de forma muito direta. Assim,
ô, né? Cássio, eu tô vendo a tweetada aqui de um torcedor do Bahia que eu tive que trazer para aqui agora, que foi, inclusive tá com mais de 100 curtidas já. Um perfil chamado Info Bahia questionou: sério que vocês estão colocando a culpa em Anderson Moreira? Aí Brenner Luiz veio com a seguinte delicadeza: foi a cabeça da minha p*** que perdeu o meio campo botando o Fernandão aqui. E foi a cabeça da minha p***
que botou o Guilherme no lugar de Gilberto lá. Não foi Ederson, não.
Diego, assim, a gente fala palavrão, mas desse jeito aí, bota um pi aí, pelo amor de Deus. O homem ela cheirou aqui.
É editado aí, pesado.
Não, botar o pi, bom foi que Breno, ele aliviou. Ele chamou de pique chibata pra aliviar.
Não precisa repetir, não, João. Entendeu?
Rapaz, esse povo. Rede social, rapaz, depois de jogo que o time perde, é um negócio doido. O povo vai informado, é um auê. Mas olha. Uma vez teve um tweet muito engraçado que foi com o presidente do ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana. Ele, para se desculpar do resultado do jogo entre Orlando City e Bahia, lá pela um amistoso que o Bahia fez em Miami, não em Orlando mesmo. O Bahia tomou 6 do Orlando. E ele estava tweetando em inglês antes do jogo, fazendo aquela promoção, né? E aí faz parte a promoção do evento, tudo. Quando o Bahia tomou 6, ele veio e falou apologize. Aí um abençoado, que eu não tô nem lembrando o nome, pegou e respondeu apologize minha caceta. Isso virou
apologize minha caceta.
Rapaz, isso virou. Olha, já tem gente que queria fazer uma camisa nisso, pô. Apologize minha caceta.
Não, pô, essa aí é legal, essa aí é resenha.
Essa rolou, enfim. Apologize minha caceta. Não dá pra... Não dá para a gente amenizar a influência de Anderson para que o Bahia fracassasse na Copa Sul-Americana, não. Ele até já saiu alguns spoilers da entrevista coletiva dele, de que ele falou sobre o calendário, de que as pessoas não entendem que o calendário prejudica. Ok, mas o Bahia não está fazendo rodízio? O Bahia não sabia que seria assim desde o começo?
Calendário minha caceta, né? Como diria o
torcedor. Pois é, então assim, errou, irmão. Errou e tem que tirar lições disso. Não dá pra tratar passar pano, não. O Bahia, eu concordo com o Cacito, com o vexame. Na verdade, eu acho que a palavra é o vexame. O Bahia teve um vexame. Agiu de uma forma muito distante do que se esperava. Foi muito abaixo do que se esperava. E assim, eu vou escolher ainda Anderson Moreira mesmo como o pior do Bahia, porque é muita gente jogando mal, é muita incapacidade de agredir uma equipe tão modesta como o Liverpool. Então o Anderson pra mim foi o pior.
Então é isso, né, galera? Chegamos ao final de mais um Telecast. Obrigado a Cássio, direto de Salvador, Cássio Zipoli e Fred aqui do Recife, Diego aí na técnica. E a gente se encontra aí no nossos programas, feeds. E se você ainda não nos assinou no Spotify, no iTunes, em qualquer agregador, a hora é essa. Aproveita e segue a gente.
Vira o micro-ondas aqui, Pizza Hut, que sobrou do clássico de ontem.
Eu tô ouvindo a tua gata aí, né? Conta essa gata mesmo.
Rapaz, o gato tá sem comida. Eu cheguei aqui, acabei de ver que deixaram o gato sem comida.
Isso,
tá
isso aí, isso aí. Isso aí é o esporte entrando em tombos.
Tchau, gente. Um grande abraço. Rapidinho. É um gato, é macho. Pra mim era fêmea, pô.
É macho, pô, é macho.
Finalmente essa casa tem um homem, né? Puta que pariu.
Tá. Tá puto, gato. Tá puto, gato.
Eu tô vendo.
Pensa o gato brabo.
Um miado a cada 2 segundos, porra.
É. Eu esquecendo pizza e o porra do gato com fome.
O Fred botou o gato de dieta também, porra.
Vocês estão de sacanagem. Vou pegar aqui o... Cadê o negócio, porra? Cadê a comida que eu não tô achando? Deus, acho que comeu toda,
vai,
velho.
Vai dar pizza, vai. Se fodeu.
Oxê, eu comi tudo, porra. Vai.
Vai dormir ouvindo miado.
Nada. Vai, galera,
tchau, tchau.
Tchau, gente.